Olá, bom dia a você que está nos ouvindo agora. Hoje nós temos um tema muito bacana, que é a otimização da vida num cenário 4.0. E antes de abrir o nosso podcast de hoje e apresentar as nossas lindas convidadas, falando em... Olha só, eu entrando aqui também. Entrando em todos os
Todo mundo tá
demais.
entrando.
Todo mundo entrando. Mas, gente, falando em otimizar a vida, a Project tem um trabalho que é muito interessante que a gente faz, que são os kits de comunicação interna, para poder justamente otimizar a vida do comunicador do outro lado, com materiais prontos, com textos, com a campanha toda estruturada, que você pode usar online e offline, ou seja, você pode usar no digital e impresso também no seu mural físico, como um e-mail marketing. São várias peças, todos os meses, são quatro kits que a gente manda para vocês. E quem ainda não conhece, vale a pena entrar no nosso blog e acessar os nossos kits. Esse mês tem kits muito legais, Outubro Rosa, Dia das Crianças e outros ali que estão em divulgação. Mas é isso, vamos começar agora o nosso podcast para falar dessa vida louca que a gente tem e que seja louca sim, porque a gente gosta, mas que seja organizada e satisfatória, né? Então a gente trouxe aqui, hoje nós temos duas presenças no estúdio, não tem ninguém online, e isso é muito legal também. A Ionara, da Casas d'Água, né, Ionara? Gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo aí.
Bom dia, obrigada, Cleide, obrigada pelo convite. Me chamo Ionara, sou da área de RH, hoje atuo na Casas d'Água, uma empresa de material de construção, região aqui de Florianópolis.
Muito famosa, por sinal,
Famosa na
e
região.
querida, né?
Sim, empresa tradicional daqui, né? E a gente fala que a gente nasceu pequeno, a gente é tradicional. Hoje nós temos já cerca de 1.800 colaboradores e uma certa expressividade até nível nacional, né? Nós fomos top of mind novamente esse ano, né? No estado, na marca mais lembrada. E nós somos no estado sétimo colocado em nível de vendas do varejo de material de construção. Então a gente já tem mais expressividade, né? A gente é local. E não é tão espalhado pelo país, nós ficamos só aqui no estado mesmo, mas a gente está crescendo aos pouquinhos, avançando aí junto com esse mundo 4.0.
E eu gosto muito de dois cenários na comunicação, como comunicadora, né? Que é trabalhar com ambiente de operação em fábrica mesmo, que é um ambiente muito complexo, né? E no varejo, pessoal de loja, eu gosto muito porque são complexidades diferentes, são grandes desafios também, né? Mas antes da gente entrar nos desafios, eu queria apresentar agora a Inara. Na verdade, eu vou pedir para que você se apresente.
Bom dia, obrigada pelo convite, Cleide. Obrigada, né, pela oportunidade de conhecer a Ionara aqui, que a gente já, né, já conversamos um pouco. Eu sou a Ionara, eu sou professora do curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Sou líder do COMOV, que é um grupo de pesquisa também pela UFSC, pelo CNPq. Atuo também na área de gestão de processos pela Secretaria do Estado, pelo escritório EPROC, e tenho também, né, uma empresa que se chama Potenciação, que trabalha orientação profissional e desenvolvimento de carreira.
Olha só, nós temos duas autoridades aqui no estúdio hoje, né? Gente, para quem está assistindo o podcast pela primeira vez, lembrando que a gente está ao vivo, então em qualquer momento que vocês quiserem, tiverem um assunto que vocês queiram fazer alguma pergunta, pode fazer, eu vou ficar de olho aqui. As nossas convidadas vão responder dentro do tempo do podcast e depois vocês podem acessá-las nas redes sociais, as duas estão lá no LinkedIn, que com certeza elas irão responder e eu também faço um artigo depois desse podcast. Então, vamos lá, a gente promete que vai atender todo mundo. Meninas, vamos lá. Como que vocês enxergam, Ionara? Você que está muito dentro do corporativo, a gente conversou antes e você falou, não, Cleide, a gente aqui abre mão de várias ações e algumas campanhas para poder fazer com que a nossa vida seja mais otimizada e organizada ali nos processos comunicacionais e de gestão de pessoas, né?
Sim, a gente trabalha hoje muito focado em realmente o que que vai dar resultado, Né? A gente, não adianta você ter um monte de programas, ah, fazer muitas reuniões, fazer muitas ações. Então, nós trabalhamos, nós temos públicos muito diferentes, como você falou. Um público de operação é muito diferente do público de vendas, por exemplo. Uhum. São perfis diferentes, são maneiras de comunicar diferentes. Então, quando a gente vai trazer alguma estratégia, é muito comum a gente fazer piloto. Dificilmente a gente implanta alguma coisa sem fazer um teste piloto. E aí a gente consegue testar, a gente consegue avaliar, corrigir rápido. Uhum. E corrigir sem dramas também, né? Porque hoje as coisas, é isso, gente, os ciclos são curtos. A gente tem que aprender que deu errado, você corrige. Não deu errado, mas mudou, reorienta. É normal. E é esse fluxo de agilidade que a gente precisa ter. Então a gente não se preocupa tanto assim com ter, ah, precisa ter uma estrutura gigante. Não, gente, vamos testar, deu certo, vamos ampliar. Como é que a gente amplia? Precisa ampliar para tudo? Não, a carência e a necessidade é aqui, é ali. Então, a gente testa coisas por unidade, sim, uhum. às vezes para a unidade toda, às vezes a gente testa coisas por setor, uhum. e trazendo sempre coisas que sejam palpáveis, que sejam práticas das pessoas usarem, né? Coisas que talvez eu use o que eu já tenho. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, um grande desafio na pandemia que a gente estava conversando. Sim. Ah, nós não temos ainda oficialmente um canal digital de comunicação interna com, uhum. a nossa empresa, com as nossas pessoas. E aí, na pandemia, surgiu isso. Gente, como é que eu comunico agora? Porque agora não tem mais ninguém lá na ponta para comunicar, uhum. para repassar informação, todo mundo em casa. Nós ficamos pouco tempo de casa. E aí veio a ideia da gente fazer um grupo fechado no Instagram. Todo mundo usa Instagram. Rede social, todo mundo tem. Pode ser operação, pode ser loja, pode ser qualquer ambiente. É uma ferramenta que já existe. Uhum. Ela nem precisa ser paga, você consegue fazer um ambiente seguro para as informações da empresa e as pessoas têm um engajamento enorme, porque elas já estão na rede social. Uhum. Então, é sobre isso, sabe? É sobre ter ideias práticas, soluções eficientes e usar os recursos que você já tem. Às vezes, você não precisa reinventar a roda.
É. A gente segue muito, né, Inara, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em social também. Como as pessoas estão interagindo socialmente, como elas estão falando, por meio de quais canais, por meio de quais redes elas estão falando e quais as características dessas redes de comunicação, que é um mundo doido em evolução, né? A gente olha para trás num monte de redes que já foram descontinuadas, né? Eu peguei o ICQ, né? Eu amava aquele barulhinho do ICQ. E muita gente que está ouvindo a gente aqui agora nem deve saber o que, que é ICQ e o somzinho do ICQ. Mas, quando a gente fala especialmente de tecnologia, e você falou de rede social, a gente tem na Proge, que é a nossa rede social corporativa, que funciona muito bem no varejo, que é o seu público, né? Mas por que funciona muito bem? Porque ele segue um padrão de comunicação em rede socialmente, né? As pessoas, é o que você falou, elas já estão habituadas, uhum. né? A acessar a rede social, o Instagram. Hoje as pessoas, né? Você está com o celular na mão o tempo inteiro, né? Então, esses são alguns meios que a gente tem para poder otimizar, e otimiza muito, porque a comunicação de antigamente era uma coisa e hoje ela pede muita agilidade, simplicidade, né? Mas, Inara, como que você vê aí essas tendências sociais, essa integralidade que a gente precisa enxergar as pessoas no cenário que a gente tem de muita coisa acontecendo por muito lá? Hoje, nós somos, enquanto seres humanos, né? Somos seres que somos muito mais transbordantes de informação, de tudo, do que há uma década atrás, né? O volume de coisas que a gente tem lida, tirando pelo seu currículo mesmo, né?
É verdade. Assim, como é que eu enxergo isso, né, Cleide? Um desafio grande e cada vez maior. Por quê, né? A primeira, comunicação. O que o celular, ele nasceu para nos suprir, hoje o que menos a gente faz com ele é atender uma ligação. Né? Então, já tomou a forma de comunicar, né? Culturalmente, isso já virou uma cultura, é pelo WhatsApp, é uhum. uma forma rápida. Né? Uma outra questão também, né? Falando do WhatsApp especificamente, que é uma das ferramentas, acho que mais usadas, a gente, né? uhum. Não consegue se desvencilhar dela, e não quer, porque é rápida. Uhum. Né? É o outro lado, que é a disciplina. E aí vem a questão, né, do colaborador, do aluno, né, das pessoas que estão ali, escutam um barulhinho, ao mesmo tempo eles têm a necessidade, não que precisem, porque é uma ferramenta que você está ali o recado para quando você puder, né, você responder. Mas aí tem a questão da disciplina, né? Da pessoa ter a ansiedade, né? Que é o caminhar da social hoje, é a ansiedade do ser humano em si, de querer responder quem é que está me comunicando, o que, que eu preciso. Então, né, o WhatsApp até passou a ser um meio de comunicação urgente. Né? E aí isso afeta, né, o ambiente corporativo, né, a sala de aula, o ensino e aprendizagem, então, né, e afeta também as relações sociais como um todo. É muito comum, e eu fico percebendo isso, a gente vai num restaurante, né, famílias, cada um com seu celular. Não era o momento de utilizar o celular. O momento do quê? Né? De interagir, o momento ali de, né, de conversar. Então, a tecnologia, e aí a gente está no mundo 4.0, né, a vida 4.0, a gente tem que buscar um equilíbrio. Né? Essa questão da disciplina não é fácil, tá? Assim, né? Eu me policio também, né? As pessoas que me cercam policiam também, né? Porque é muito fácil a gente falar, mas o nosso comportamento de a gente ter isso como cultura é mais difícil, né? Então, a gente se policia, não, vamos deixar o celular de lado, não vou olhar o celular, eu vou interagir nesse momento, sala de aula, aula de aprendizagem. Tanto que, né, se a gente for ver, teve que baixar ali uma lei para recolherem o celular do ensino médio, ensino fundamental de sala de aula. Né? Então, por quê? Isso é um reflexo de um comportamento que ainda precisa ser monitorado, né? Ainda precisa, com certeza, a gente depois vai estar falando em outros momentos, em vida 5.0, 6.0, que eu acho que é a busca desse equilíbrio do nosso social, utilizando a tecnologia, que não vivemos mais sem ela. Né? Ela nos ajuda muito, né? Otimiza, né, a nossa produção, nos ajuda a tomada de decisão, análise de risco. Então, nos ajuda em muitos casos, no processo de recrutamento e seleção. Ela está ali para nos ajudar, mas não para estar na nossa frente e esquecermos de ser, né, sociais, que é a essência do ser humano.
É. Ô, Ionara, Inara e Ionara, eu vim treinando, porque eu sou dessas que eu confundo o João com o Antônio, mas tudo bem. Ionara, a Inara falando, me ocorreu assim, como vocês, num ambiente de loja, trabalham essa questão do ponto certo do proibir ou do permitir, sabe? Por exemplo, o uso do celular, que ao mesmo tempo você tem uma rede social ali, até que ponto ele está na rede social mesmo, ou ele está no WhatsApp, ou deixando de atender um cliente porque ele está com... Existe algum manual de boas práticas? Que tipo de conduta vocês adotaram nesse cenário?
Então, essa questão do mundo 4.0, assim, o que ele trouxe? Você passou, ficou muito mais borrada, vamos dizer assim, a barreira entre pessoal e profissional, né? Integrou. Cada vez mais, como a gente comentou antes ali, você passa a ser um só. Né? A tua vida profissional se confunde, se mistura com a tua vida pessoal. E isso não é ruim, muito pelo contrário, porque você, a capacidade, o poder de você ser quem você é em todos os ambientes que você vive é o ideal. Então, isso foi um ponto positivo, inclusive, dessa evolução. Claro, traz dificuldades, né? Então, nós temos algumas práticas e a gente também trabalha muito assim, é bom senso, e elas vão mudando ao longo do tempo. Então, na operação, nós pedimos o não uso do celular por conta de uma questão de segurança, porque tem envolvimento com máquina, empilhadeira, material pesado. Sim. Então, o risco de acidente, inclusive, né, é terminantemente proibido? Bom senso. Né? O colaborador está com o filho doente, né? Pode precisar de algum recado. Exato. Enfim, a gente tem esse bom senso. E aí é um alinhamento, as lideranças também têm esse entendimento. Né? No ambiente de loja, hoje, o nosso vendedor, ele vende pelo telefone, ele vende pelo WhatsApp. Ele fala com o cliente, eles têm um contato direto muitas vezes, porque o cliente fideliza no nosso tipo de negócio. Ele tem inclusive um vendedor com o qual ele quer sempre comprar, que já é o vendedor que atende ele, enfim. Então, a gente não tem como fazer uma restrição. E ali, ele acabou sendo uma ferramenta de trabalho, é um apoio, de fato, e a gente dá liberdade de uso mesmo. Então, varia. No administrativo, ambiente corporativo, aí você mede produtividade, né? A pessoa não está atendendo o cliente. Ela não está num ambiente de risco. Então, ela tem que o quê? Ela tem que entregar. Que é o que mudou também muito, né? A gente tem que mudar esse pensamento. A gente não pode mais trabalhar por medir o desempenho por horas de trabalho. Você tem que medir por resultado. né, que é a grande mudança agora, que assim, você tem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo e a tua produtividade fica rasa, né, a tua entrega fica rasa. A gente faz muito e entrega pouco valor. Então, a gente tem que ser estratégico e entregar resultado. E o resto é convívio, é sociedade, a gente vai ter. A nossa vida, nós somos o mesmo, né? A gente brinca que você não, inclusive, às vezes tem que usar uniforme. No nosso caso, em alguns ambientes, é necessário usar uniforme. Mas a gente brinca que o estilo de se vestir da pessoa, ele não muda. Porque é o estilo dela, é o jeito dela. Então, ela é assim na vida pessoal, ela é assim no ambiente contexto familiar, ela é assim no ambiente profissional. E ela sendo assim, inclusive, passa muito mais propriedade, sabe? Você não pode perder a tua individualidade. E que bom que você pode trazer ela para dentro do trabalho agora, né?
Essa questão de você, da integralidade da pessoa, né? Da pessoa colaboradora, é o que mais tem se pensado e trabalhado recentemente. A gente fala muito sobre comunicação humanizada, mas a gente fala, não é só comunicação, né? É a gestão, é o trato da pessoa colaboradora que está diante da gente. E você falou muito bem quando você disse que a gente não dissocia mais, né? Quem é o profissional, quem é aquela pessoa que está ali. Isso é muito bom, é um ganho, né, para a gente como sociedade, né? E a gente se depara muito com algumas questões que a gente traz. Que foram questões que emergiram muito fortemente depois da pandemia, né? Durante a pandemia, que é justamente o trato, né? Então, assim, simplificar processos, ok, a gente entende que a gente agora tem uma visão mais de resultados do que de horas trabalhadas, porque bater o cartão todo mundo bate, mas não quer dizer que ele vai estar ali trabalhando em cenários híbridos de trabalho, né? Então, é inteligente ser... pensar dessa forma na entrega, mas como que a gente vai ali trabalhar o relacionamento das pessoas, né? Na integralidade delas, né? Esse é um grande desafio também, né? Você investe ali muito tempo da sua jornada como líder trabalhando as pessoas, né? A integração. Se você não tem uma equipe integrada, você não tem resultado também, potencializado, né? Porque as pessoas não se falam, uma não sabe o que a outra está fazendo, e como que a gente faz isso, né?
É o que a gente fala do indivíduo integrado com o ambiente, né? É um conjunto, assim, a gente não consegue separar. E são, muitas vezes, práticas simples de harmonia e de convivência. Ah, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela fica extremamente feliz quando a gente leva alguma coisa para comer. Simples. Isso agrada a ela, isso faz com que o ambiente dela, o meu dia começou bem, vamos dizer assim. Trouxe uma sobremesa de almoço, nossa, salvou meu dia. Agora meu humor vai lá em cima até o final do dia, simples. Outras pessoas já não, porque outra pessoa pode até ficar incomodada. Não, eu estava tentando fazer uma dieta, né? Você trouxe uma besteira, trouxe um doce e tal. Então, vai muito da gente entender o perfil das pessoas que a gente está trabalhando. E ele sempre vai ser diverso, a gente sempre vai ter pessoas de todos os perfis. Então, o que a gente falava, o desafio não é lidar com a tecnologia. O desafio é lidar com as relações e com as pessoas. E esse é o grande papel do RH, já é há algum tempo e vai ser cada vez mais daqui para frente. Não só do RH, porque o RH ele é apoio, né? A gente é área meio, a gente é apoio. Então, trazer apoio para os gestores conseguirem, porque a inteligência artificial ela nunca vai fazer a relação por você. A relação humana vai continuar sendo nossa. E a gestão das relações é que é o desafio.
Inara.
Então, concordo plenamente com o que a Inara está falando. E voltando um pouquinho, né, quando a gente está falando da integralidade do colaborador, integralidade das pessoas, a gente tá trazendo e a gente precisa, né, essa questão do cuidado, né, a questão também, né, do bem-estar. E aí cada um tem o seu, né, a sua perspectiva de bem-estar dentro do ambiente corporativo. Isso precisa, o desafio de ali trabalhar as lideranças. Eu sempre digo assim, as lideranças hoje, no ambiente em que a gente está, com as informações que a gente tem, né, com as urgências, né, que hoje o mundo é urgente.
O mundo é urgente.
Né, o mundo é urgente, né? Você abriu aqui, conversando com a gente, assim, esse mundo louco, e é... Né? E a tendência é ficar mais louco, porque queremos todos resultados mais rápidos. né, as empresas nesse mercado em que ela está precisam de um resultado rápido para ela poder se manter, para poder estrategicamente se ou reposicionar, enfim. E ela depende dos colaboradores em si, ela depende das pessoas, e as pessoas, né, então, e as pessoas, ela tem as suas particularidades, seus desejos, a sua forma de motivar, uhum. né? E aí, assim, trabalhar com um time, engajamento, né, é complicado, engajar as pessoas, né, é trazer elas, assim, felicidade no trabalho. A gente só vai conseguir avançar, porque a gente não é feliz todo o tempo, né, mas buscar, uhum. assim... Eu estou feliz no meu trabalho. São com essas práticas que a Jonathan está trazendo, né? É um bolo, é um aniversário, colocar, né, um balão. Eu estava numa empresa, já me desliguei dessa empresa, em que lá tem colaboradores, terceirizados, estagiários, enfim, né? Todo esse leque de possibilidades uhum. de contratação. E havia ali uma distância, né, entre o colaborador e o estagiário, por exemplo. O colaborador, um dia do aniversário, ganhava balãozinho lá na tela do computador, e o estagiário isso não acontecia. Aí, quando fizeram um reporte, porque a gente, né, tem esse negócio de desempenho, a primeira coisa que eu coloquei assim, gente, não, isso não pode acontecer.
Sim.
A forma com que você é contratado é diferente, né? Mas você, dentro da empresa... Né? Você quer que entregue, você quer uma geração, né? Você quer que gere valor, você quer que gere resultado para a tua empresa. Você tem que trazer o bem-estar para todos e começa pela integralidade de cada um, pela individualidade que cada um, dentro de uma cultura organizacional, que daí existe esse match que a gente chama, né? Esse fit cultural que a gente diz, mas precisa enxergar como um todo, trazer a felicidade. Então, ter essa sensibilidade na gestão, né, de entender como cada um é, cada um da equipe, de saber, né, o momento de exigir mais, de tirar, né, cada vez mais do potencial, né, parte do princípio que ele está bem nesse ambiente. Então, são práticas assim que a Iona trouxe, que são, né, premissas para alta performance de uma equipe, né, comprometimento, pertencimento, né, e aí a gente vem, né, com um monte de substantivos aí, que isso só tende, no final, ao alto resultado da empresa, sim. no final do ano, nos seus planejamentos.
É sabido que trabalhadores felizes produzem mais, né? Elevam a empresa. Eu trabalhei, me ocorreu agora, a gente tem muita história para contar, né? Mas eu trabalhei numa empresa que os estagiários não tinham vale-refeição. E estavam ali no momento do almoço, em que todos saíam para almoçar fora, não podia comer lá na empresa, que era... Por causa do cheio, a copa ficava no meio, então era ruim. Então, a gente tinha o vale-refeição para isso. E como você faz para integrar a sua equipe? É muito ruim. Era muito desconfortável. Muitas vezes eu pagava quando eu saía para almoçar com todos. Porque, imagina a situação, vamos almoçar todo mundo. O estagiário, coitado, estava ali pagando a faculdade dele com o dinheirinho ali da bolsa e não podia almoçar com a gente... E era uma região cara onde a gente trabalhava, né, ali em São Paulo. E isso é muito desconfortável. Então, são algumas questões, assim, que alta liderança, às vezes, é uma política da empresa, enfim. Mas é complicado. Então, coloca o estagiário para trabalhar num horário que ele não está ali no horário da refeição, por exemplo. Ou de manhã, ou começa depois do almoço, né? Porque isso realmente é ruim. Mas, pelo que vocês estão falando, a gente tem... É um contraponto, né? Porque à medida que a tecnologia ela vai evoluindo, vai avançando, as relações elas vão se distanciando, né? Ontem a gente conversou sobre o caso das pessoas que se conhecem online, que se casam online, sim. que se separam e casam de novo. É uma vida muito ali no digital, né? Então, eu acho que o grande exercício que a gente tem para pensar, se a gente fala de otimização da vida... Não tem como você otimizar a vida, processo, se você não considera a pessoa que está ali. Né? Você tocou na questão da IA, e o que, que é a IA? A IA ela vem como um fator otimizador das nossas jornadas, da nossa produtividade ali, mas, ao mesmo tempo, a IA, a gente começa a se sentir dentro de bolhas, né? As bolhas que você quer. Você gera o seu algoritmo, você vê o que você quer, você se relaciona só com quem você quer no digital. Então, a pessoa humana, ela não pode ser esquecida em todas essas considerações e análises que a gente faz, né? Porque ontem a gente falou sobre o ser humano. O que você imagina quando você vai contratar uma pessoa agora? O quanto estratégico ele é e o quanto a gente vai trazer essa pessoa para o nosso mundo, né, Yonara?
É, o quanto a gente hoje faz o uso da tecnologia realmente a nosso favor. E o quanto a gente ainda é estratégico e a tomada de decisão está na nossa mão. A tecnologia vai trazer informações, a tecnologia vai otimizar os processos, ela vai liberar o nosso tempo para que ele seja usado no que realmente importa. Uhum. E isso é em tudo. Isso não é só dentro da empresa, sabe? A gente tem estratégias e planejamento e organização para tudo, para a nossa vida, inclusive. Vou trazer até um caso pessoal. Quando eu tive minha bebê, que tem 2 anos agora, eu comecei a fazer um MBA e eu engravidei no mesmo mês. Então, assim, não foi proposital o MBA. Tipo, tá tentando engravidar, já faz tempo, quero evoluir, né? Quero me desenvolver. E aí, calhou que ela nasceu no meio do processo, que o MBA era de 1 ano e pouquinho. Então, quando eu fiz o meu TCC, ela tinha 2 meses. E aí, as pessoas diziam, meu Deus, Yonara. E aí, aconteceu também que a minha família não é daqui, isso a gente já era sabido, né? Rede de apoio, essas coisas assim. A família do meu marido também não é daqui da cidade. Mas aconteceu do meu marido pegar um projeto onde ele teve que viajar. Então, ele ficou quase 1 ano fora mesmo, de ficar 30 dias fora, 20 dias fora. E as pessoas falavam, Yonara, como é que você concluiu um TCC, entregou, cuidava de uma criança de 2 meses, se cuidou, voltou à forma, fazia atividade física, e como que o mundo não desabou? Então, é um pouco disso, assim, da gente ter planejamento, da gente ter organização, da gente usar as tecnologias a nosso favor e ter praticidade nas coisas. Conseguir corrigir as rotas, pensar nas coisas de forma que elas vão te apoiar, que elas vão te ajudar, que seja prático, que seja usual, que seja simples. A vida é muito complexa em muitas coisas, uhum. E isso traz profundidade, mas ela não precisa ser complicada. A gente não precisa complicar as coisas. Uhum. Do exemplo, tipo, eu não respondo o WhatsApp que me diz bom dia. Diz bom dia e fala o que você quer, porque daqui 2 minutos você está me interrompendo de novo para perguntar. Eu digo bom dia, daí você diz tudo bem, aí eu respondo tudo bem. Aí você vai talvez entrar no assunto ou ainda vai me falar mais alguma coisa. Educação é importante? Total. Mas, gente, vamos otimizar. Bom dia, tudo bem? Precisava de tal informação. Pronto, resolvido. Então, hoje a gente tem muita facilidade de perder foco, então, porque a gente não consegue concentrar as informações. E aí são técnicas simples que a gente precisa adotar como indivíduo. A empresa te dá apoio, mas como indivíduo você tem que trazer a tua parte do teu lado. E a gente otimiza, e otimização vem em grande escala. E às vezes as empresas pensam assim, é muito caro usar tecnologia, né? É muito caro implantar um processo de inteligência artificial. Vou dar um exemplo que a gente tem do sistema de recrutamento e seleção. Hoje ele não é só um banco de currículos, ele é realmente um sistema inteligente. Uhum. Ele faz o ranqueamento dos candidatos de acordo com os critérios que a gente pode definir, mas aí é que está. Nós definimos o critério. Ele ranqueia, uhum. Mas eu tomei a decisão de qual critério que eu quero que ele ranqueie. Ele não é excludente, ele ranqueia, ele não elimina candidato. Quem elimina sou eu, a gente tem o poder na mão. E aí, custa caro? Vou te dizer que hoje ele não custa mais do que o custo do salário de um recrutador. Uhum. E quantos recrutadores eu estou otimizando pelo processo todo que ele faz, de testes dentro da plataforma? Meu recrutador não precisa aplicar teste, não precisa olhar currículo com um olhar de critérios de triagem básica, porque as informações são técnicas. Ele foca onde? Em realmente entender do perfil, em realmente fazer uma boa entrevista, em se concentrar, em trazer, entender o ambiente da empresa para saber, porque o perfil, às vezes, ele pode ter algumas nuances dependendo de como é a equipe, não necessariamente só a atividade. Eu preciso de um perfil mais comunicativo agora para integrar. Então, ele foca no que realmente importa, uhum. No que nenhuma tecnologia traz. É a nossa estratégia, é estrutura, é cultura, são coisas diferentes, né? É isso que eu acho que é o ganho. A gente brinca que é o nosso novo coleguinha de trabalho.
Mas é isso, eu acho que é um ponto muito forte de atenção, né, Yonara? É você entender que a tecnologia está aqui para nos ajudar. A IA é incrível. A Simone postou uma foto do dente dela, ela queria saber se ela precisava fazer canal ou não. A IA disse que não precisava, ela falou, não, eu vou no dentista. E a dentista falou, você não precisa fazer canal. Mas assim, precisa ter o senso crítico. Isso desde, por exemplo, a IA é muito boa ali, gera texto, gera apresentações, gera insights. Eu quero fazer um novo sistema de mapeamento de comunicação. Ele vai fazer para você, você vai assinar com o teu nome lá, tudo bem, entendeu? Aí vai de cada um. Mas o que que precisa ter? Critério. Eu preciso ter esse analista ali que é, ele está sendo suprido pela IA, eu tenho que ter um analista que vai gerenciar aquela IA de uma forma crítica. Eu tenho que ter um jornalista que olha um texto de IA e fala, cara, não é isso. Ou isso aqui está a cara de uma IA, porque a IA, ela, quem conhece produção de conteúdo sabe o que é produzido pela IA ou não.
Inclusive vem com o travessãozinho, né? Nem tira.
É. Ou então, outro dia eu vi no LinkedIn um fechamento de um artigo assim do rapaz. Espero ter te ajudado com esse artigo. Tipo, nem limpou, entendeu? Ele copiou e colou e jogou lá. Então, assim, o que que falta? É senso crítico. Ou então você coloca a IA lá como... Bota um staff, número de staff nessa IA e põe ela para produzir, já que não precisa ter a criticidade necessária nessas produções. Mas eu preciso ter cada vez mais na minha equipe para poder realmente otimizar os meus processos, as minhas rotinas, profissionais que tenham um senso crítico, que tenham, que não se perca, e eu tenho muito medo disso... Que não se perca a capacidade de uso da nossa inteligência. Nós somos seres pensantes, né? E como você disse, a IA vai fazer o que a gente pede para ela fazer. Uhum. Então, eu tenho que saber pedir e também saber quais são os limites daquela entrega e onde que eu vou entrar nisso, não é verdade?
Concordo e contigo, né, nessa fala. E a questão da IA, né? Ela não pode estar na nossa frente tomando decisão por nós. Uhum. Ela tem que nos apoiar para nós sermos mais produtivos, otimizar nosso tempo, né, para priorizarmos em outras arestas, outros vieses aí que um gestor abarca. Quando utiliza a IA, por exemplo, né, como a Ionara trouxe na questão de entrar no funil e fazer uma seleção e fazer um ranking, né, é excelente, né, porque é uma prática excelente que muitas empresas não utilizam. Né, uhum. E por isso que eu estou frisando aqui. É ranking, mas quem vai decidir é o gestor. Né, porque uhum. tem, né, a racionalidade do gestor, né, a bagagem, o conhecimento tácito dele, que ele traz com ele, a intuição dele. Né, isso tudo nós, como seres humanos, né, é a nossa racionalidade. O que, que a IA faz? Né, nós temos racionalidade limitada. Nossa racionalidade limitada é porque nós temos informações, mas em tempo específico. Então, o nosso limite é questão de tempo e outros fatores. Tempo, a parte financeira, enfim, na tua tomada de decisão. O que que a IA te dá? Ela amplia o teu limite com as informações que ela tem, que você alimenta, que você busca. Né? Mas ela amplia, mas ela também é limitada. Então, assim... Né? Você precisa ter um olhar, primeiro bom senso, né? De como você falou no texto ali, pelo menos limpar aquela parte, né? Primeiro bom senso de utilização, né? Depois o senso crítico de conseguir identificar se aquilo que ela está escrevendo realmente aquilo é uma verdade, porque ela dá uns devaneios.
Ela
dá uma loucura.
Alucina, né?
Alucina.
Ela alucina.
Né? Ela alucina. Então, assim, né, você tem que ter conhecimento daquilo que você está pedindo para ela, porque senão o seu...
Gente, por favor, não acredita em tudo que a IA vai te responder, porque ela inventa. Aí. Deixa eu contar uma história. Ela inventa. Né? Ela inventa depoimentos de pessoas, ela inventa empresas. Segundo dados da pesquisa, não existe, gente... Fiquem atentos a isso.
Bem, né? Então, por isso justamente a importância de criar o agente, né, que a gente comentava antes. Você tem que dizer para ele que ele não pode fazer plágio.
Sim.
Que ele não pode trazer informações inverídicas, que ele tem que trazer a fonte.
Se você vai...
Questões que você saber usar, né?
Por exemplo, se você vai escrever um texto, né, e eu sou uma pessoa que escrevo bastante, né, e assim, gente, o texto que você lê, né, nas redes sociais, tiver a palavra crucial... porque ela também tem vício de linguagem, assim como
tem
nós.
Tem vários.
Né?
Uhum.
Eu estou trazendo um exemplo assim bem gritante, né? Crucial.
Sim, crucial é fato.
Né? Tudo, ela traz, né, um...
E os superlativos.
Então, né? Então, assim, revisem o texto, não acreditem, né? Fonte, vai atrás realmente se essa fonte existe, não, né? Ela inventa coisas porque ela quer falar bonito para você. Uhum. Ela quer deixar um texto bonito para você. Então, assim, nós né, como seres humanos e profissionais, o que, que nos diferencia hoje nesse mundo? É ter o senso crítico, né? Então, continuar buscando conhecimento, né? Continuar se especializando, trazer, e principalmente, pensamento e visão estratégica. O que, que eu quero com aquilo? Né? Hoje, né, a IA faz o técnico, ela nos ajuda e ajuda muito, né? Ela está muito operacional.
Dados, informações,
né? E ela captura muito mais do que a gente e consegue analisar muito mais rápido que nós, né? Mas a estratégia ainda está na nossa mão. A forma de pensar e o que a gente quer, né, a curto, médio prazo, ainda está na nossa mão. Isso a gente não pode perder. Então, ela não pode tomar decisão por nós. Ela pode nos ampliar uma visão com análises que nos ajudam a tomar a decisão cada vez mais assertiva pelo número de informações e dados que ela vai nos fornecer.
Sim.
Então, isso tem que estar bem claro. E tem empresas, e eu já vi até declarações em palestras, dizendo que utilizam uma determinada ferramenta e se que não se enquadrar naquela ferramenta para um perfil comportamental, que é mais difícil ainda, né? Porque o técnico tudo bem, mas o comportamental, ele já não contrata, ele já descarta. E ele pode estar descartando um excelente profissional.
Sim.
Então, é cuidado. Ela é ótima, não conseguimos viver sem ela, muito pelo contrário, cada vez está mais inserida no nosso dia a dia e nos ajuda muito. Mas a gente não pode perder a nossa essência, o nosso senso crítico, a nossa visão estratégica daquilo que a gente quer.
Sim, não, com certeza. Eu vou voltar no aspecto humano aqui. A gente tem uma pergunta da Mariana. Quando a gente fala de pessoas, né, que é o fator principal de tudo isso, né? E quando algumas pessoas não entram no espírito de integrar e acabam desmotivando o restante da equipe, o que fazer? E isso é muito, em equipes, né? Isso é muito clássico. De repente, você tem lá um colaborador, aquele imerso no mundo digital, que se sente apenas confortável nesse contexto, e é bem, a gente que faz gestão, assim, é uma energia que a gente envolve ali para integrar as pessoas. E a gente sabe que tem... Hoje a gente vê aí nessa essa geração mais digital, tem aqueles que não querem sair da bolha. E isso quando a gente trabalha em equipe, né, Inara, é um fator muito importante que a gente tenha bons relacionamentos. Mas quando isso não acontece, o que, que a gente faz?
Então, muito legal essa pergunta da Mariana, porque... uma pergunta muito parecida já me fizeram, né, numa palestra que eu dei. E aí, assim, né, aí a gente está entrando na tomada de decisão de risco. Qual é o risco que você vai correr? Quem é a profissional? Ela está entregando? Qual é o setor em que ela atua? É um setor meio? É um setor, né, no final, onde te traz um resultado? Em que parte da organização ela está atuando? Né, e com relação à equipe. Se trouxer muito valor, tem que colocar na balança, porque tu tens uma equipe que precisa entregar também, mas ela não integra com a equipe. Você consegue remanejar? Não consegue. Então, você vai correr o risco, daí a tomada de decisão com relação ao risco, de você talvez perder um colaborador, desligar um colaborador, né, que está trazendo excelentes resultados ou não. Se tiver trazendo excelentes resultados, a decisão é mais difícil, porque a gente não pode ver só, né, por um lado, só o lado, né, da equipe, né, mas a gente precisa saber da saúde financeira também, e o quanto isso, né, ele pode atingir a equipe, né, botar na balança. Não, eu deixo de ganhar um pouco agora, mas eu vou ganhar mais com a equipe, porque eu vou desenvolver. Perfeito, desligamento. Ou então, assim, não, eu vou tentar remanejar para outro setor, ou não. Então, assim... responder, né, a desligar para a equipe continuar, né, fluida, é muito simples. Tem que analisar o cenário e que profissional é, que entrega que ele dá. Né? Mas claro que, né, você acaba pode deixar de ganhar um pouco agora. Aí é estratégia, aí é essa visão, né? Não é só o bom senso. A estratégia, não. Eu vou desligar agora porque eu tenho certeza, que, claro que junto com a liderança, né, a área de RH, de gestão de pessoas, não decide sozinho, porque, né, é o líder direto que está ali com a equipe. Eu vou deixar de ganhar agora para ganhar depois, porque isso vai motivar a minha equipe. Eu vou trazer, vou oxigenar a minha equipe com uma outra pessoa, já cuidando desse perfil que não deu certo, né, que não teve engajamento.
É.
E importante. Eu gosto muito de, além dessa fase, né? Porque aí já estamos numa fase do problema, né? O problema já existe. Mas a gente gosta muito de trabalhar com propósito, que eu acho que traz base para tudo, sabe? A gente, inclusive, está na empresa programando mais um piloto. Vamos pilotar um projeto de multiplicadores aí para fortalecer justamente a cultura e os valores da empresa. E isso já desde a entrada das pessoas na empresa. Porque se os teus valores pessoais estão atrelados aos valores da empresa e a empresa de fato faz o que ela fala, como a gente fala, né? Que a empresa tem que fazer o que fala. Não adianta ter os valores lá na parede e na prática ser diferente. Nós temos na empresa hoje uma cultura muito forte, pessoas. Lá na empresa não existe um número, você não é um número. Ah, nós temos cerca de 1.800 colaboradores? Beleza, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos cultura de portas abertas, qualquer pessoa pode entrar, se o diretor estiver na sala dele, a porta dele nunca está fechada. E é recorrente, muitas pessoas entram, vêm às vezes pedir ajuda, vêm às vezes agradecer. Então, eu acho que também muito de como a gente trata a questão do propósito. Se a pessoa estiver alinhada, e às vezes, e não é que a pessoa seja uma má pessoa, não presta a pessoa. Não, é porque são propósitos diferentes e tudo bem, e ok. Vou dar um exemplo meu. Eu já trabalhei numa empresa em que a cultura da empresa não era para mim. Não era do meu perfil, não era dos meus valores. E não é que são valores ruins, são valores diferentes. Então, quando você está integrado num ambiente que também é propício e aí é atrelado aos teus valores, esse tipo de comportamento e de situação tem uma tendência muito menor de acontecer. Aí pode ser uma questão pontual, pode ser uma questão de momento, a pessoa pode estar tendo alguma questão até na vida pessoal dela que está interferindo, porque, querendo ou não, todo esse mundo traz a questão, né? Esse é, por exemplo, um dos indícios do burnout, que a pessoa se desconecta, né? Ela não se apega mais a valores, né? Já não quero sofrer, então não vou mais levar, de fato, para o coração, vamos dizer assim. E a pessoa se desconecta. Então, são reflexos um pouco do mundo, mas muitas vezes, às vezes da vida pessoal, inclusive, alguma coisa pontual. Mas quando a pessoa está conectada com os valores e com a cultura da empresa, a tendência disso acontecer é muito menor.
Um grande problema quando isso acontece, tem a questão do fit ali com a área, é que realmente desmotiva, né? Então, eu como parte da equipe, vou parar de falar nas reuniões porque fulano não fala, então perco a vontade e isso vai minando os outros, né? Então, é um assunto muito delicado, mas eu acho que mesmo que já esteja estabelecido, muitas vezes é inevitável, você pega uma equipe, você muda de área, você percebe alguns padrões que não são saudáveis para a equipe como um todo, né? Então, a gente consegue ali nos one-on-one, né?
A gestão pontual,
você vai entender o universo, o contexto daquele colaborador, o que a gente pode contribuir, por que ele se posiciona daquela forma. Às vezes, tem todo um histórico, né? Ele chegou àquele momento porque houve um histórico, né?
Normalmente, não é pontual, normalmente tem uma história por trás, né?
Normalmente tem uma história por trás. E a gente entende como a partir daquele momento a gente trabalha. Mas tem também, e a gente lida com isso, aquele perfil da bolha. E se ele está numa área que não exige a interação, porque ou ele é a única pessoa que faz aquilo e não precisa interagir, porque, né? Ou minimamente, e está tudo bem. Então, eu posso, ou se eu consigo remanejar esse colaborador por alguma coisa mais autônoma, né, assim, né, de tarefas, tudo bem. Mas quando o trabalho exige a participação em equipe, de time, aquela relação bacana, é de você abrir uma call às 8 horas da manhã e o pessoal está lá integrando e entender que tem motivo para estar ali, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito e que essa geração pensa diferentemente da nossa há uns anos atrás, faz sentido eu estar aqui, entendeu?
De propósito.
Se não faz, uma que essa geração já tende a buscar novos caminhos muito rapidamente, né? Não
se
apega.
Ciclos curtos, né?
Ciclos mais curtos. Mas até esse momento da saída, existe todo um padrão ali que precisa ser trabalhado, senão acaba minando realmente os colegas, né? Mas nada que uma gestão pontual de one-on-one, de feedbacks ali, não consiga melhorar, né? Muitos casos a gente consegue melhorar, mas quando não... Meninas, eu queria... A gente está chegando já nos 10 minutos finais. Eu queria que a gente passar rápido. Eu falei que passa rápido. Eu queria que vocês falassem pela experiência de vocês, por exemplo, a Ionara, você trouxe aqui todo um contexto de vida, e percebe-se que você é uma pessoa bem organizada. Eu sou sagitariana, assim, não tenho alguns, né, tenho alguns pontos a trabalhar ainda, porque a organização plena eu não tenho, eu não consigo, enfim, manter gavetas todas elas arrumadinhas, bonitinhas, por exemplo, né? Você olha para a pessoa, você fala, ela tem uma gaveta de roupas muito bem arrumada.
Cleide,
tô mentindo.
Eu estou no teu time, Cleide.
Tô mentindo. Aí, Ionara, você abre a gavetinha, ela tá toda arrumadinha ali. Certeza. Mas como que a gente consegue? É claro que eu tenho a organização onde precisa, que é no meu fluxo de trabalho, então isso eu não consigo trabalhar de uma forma desorganizada. Assim. Tudo para mim tem que ter processo, tem que ter fluxo, tem que ter frequência, né? Mas como que a gente consegue? Entendendo que nós hoje somos seres mais integrados, pessoal e corporativo, ter uma rotina otimizada, como que você, por exemplo, qual a dica que você dá? Olha, eu organizo minha rotina dessa forma, porque a gente tem uma vida, uhum. E dentro dessa vida acontecem várias coisas, acontece seu momento do café da manhã, seu momento de pausa, a sua jornada corporativa, como que você faz?
Eu diria que é um estilo de vida, né? E é isso, assim, a gente tem um mundo que nos rodeia em todos os ambientes. Então, você não pode pegar uma técnica e aplicar num pedacinho. Você tem que aplicar no todo. É. Você é uma pessoa, a gente falou da integralidade. Então, eu diria que, assim, se eu pudesse dar algum conselho, seria adote um estilo de vida prático. Porque você pode ser mais ou menos organizado. Tudo bem, para organização você pega ferramentas, né? Gostamos muito de trabalhar com o Trello, por exemplo, para organizar projetos. Usa Agenda, né? Google Agenda, ferramentas gratuitas. Tem aplicativos de fazer anotações super acessíveis, baratos, ou até de graça, né? Enfim, você consegue...
Tipo Keep,
você tá isso, falando. Tipo Keep. Você consegue organizar, enfim, isso é tranquilo. Sempre vai ter ferramentas. Ferramentas gratuitas que a gente pode usar, ou até pagas, ou desenvolvidas pela empresa, enfim. Mas é o seu, é aquilo que a gente falava do indivíduo. É o estilo que você cria. Ah, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma vida familiar, né? Tua vida pessoal, mas tua vida em família, familiar. Gente, lá em casa a gente tem uma rotina de divisão de tarefas, que é necessária, porque senão o caos se instala. Né? A gente tem uma menina de 2 anos, a gente não tem uma pessoa que cuida da casa pra gente, somos nós que cuidamos. Temos assim, uma pessoa que vem fazer faxina de tempos em tempos, mas não tem uma pessoa todos os dias lá. Então, tem rotinas que precisam ser feitas e a gente precisa se organizar para isso. E aí, a organização, ela é muito diferente da arrumação. Uhum. Uma coisa é você enfiar as bagunças dentro da gaveta, isso é arrumar. Outra coisa é a organização, é você colocar as coisas... chegou o verão. Gente, vou colocar as roupas de verão para baixo, as de inverno para cima. A hora que eu for pegar, tá muito mais prático. Então, é a organização que te traz a praticidade. E isso você traz para todos os ambientes da tua vida. Você traz para a tua vida espiritual, né? Para a tua vida emocional. Tô no momento de estresse, gente. Não fala, respira. Pega 2 minutos, sai, volta, deixa passar. São técnicas simples, coisas práticas de se fazer, que a gente traz para todos os âmbitos da nossa vida. Então, eu acho que em resumo é isso, assim, você trabalhar o seu estilo de vida para esse novo mundo que a gente está vivendo e que não tem volta, né?
Não tem volta. Daqui, é daí para mais.
Só para mais. Então, é isso, a gente preparar o nosso estilo de vida para todos os ambientes em que a gente atua, para todas as nossas personas, vamos dizer assim, para que a gente traga essa praticidade. A praticidade vai trazer foco, vai trazer clareza, vai trazer propósito, porque a gente foca daí realmente no que importa e a gente está realizado, é um conjunto, sabe?
E traz ganho de tempo também,
sim,
né? Porque se você tem uma vida prática, organizada ali, com tudo certinho ali no seu dia, você ganha tempo com isso. Você vai ter tempo, mas tempo saudável para fazer coisas que te tragam prazer na sua vida pessoal.
Com o que importa, né?
Aproveitar com a tua filha, ou aproveitar com seus ter um tempo para passear com o cachorro, que às 5h30 fica pulando em você porque ele quer passear e você tá lá, né?
Ou entendeu? Até optar. Você vai realmente poder ter um animal de estimação? Ou ter é quase um filho hoje, né?
Eu não pude optar, hoje, porque eles entraram dentro de casa e não saíram mais, os dois filhotes.
E aí, como que você gere isso na tua rotina, né? São escolhas também?
Não, é verdade. É você fazer a gestão, Inara. E você, quais são as suas dicas?
Então, as minhas dicas, primeiro, é planejar no dia anterior, né? Mas é um pré-planejamento. Por quê? Coisas no dia a dia que fogem do radar e que acontecem, algumas emergências, né, a gente tem que atender. Então, assim, além de ter uma organização, né, essa família prática, que é a divisão de tarefas, ok, né, precisa ter, senão uma pessoa fica sobrecarregada, a outra está lá e a outra está, né, tá se matando, e aí, né, vai gerar um problema emocional, né, familiar, porque não tem essa ajuda, porque todo mundo trabalha, é difícil de você ter, né, alguém tomando conta da nossa casa enquanto nós estamos trabalhando. Bom, é uma realidade, né, nossa. Então, eu planejo tudo que eu preciso fazer, eu sei das entregas que eu tenho que fazer semanal, uhum. Eu sei das entregas que eu preciso fazer diária, né? Agenda é importante, reuniões práticas, né? O que eu posso facilitar e não uhum. complicar. Então, assim, tem o urgente, né? Tem o importante. Nesse importante, tem que ter o meu momento, uhum. eu e Nara como pessoa. Eu tenho que ter o meu momento social com os meus amigos, com o meu marido. Então, assim, a gente precisa se entender, né? Se perceber até que ponto, né, você tá tudo bem, esse teu ritmo, esse teu processo, esse teu urgente, importante, esse teu planejamento, se ele tá ok, ou se precisa replanejar porque alguma coisa não tá legal, que não está sobrando tempo, por uhum. exemplo, né, para você chegar em casa, levantar os pezinhos ali para descansar. Sim, relaxar, né?
E cultivar o ócio, né?
O ócio criativo uhum. é importante.
Como dizia Marília Gabriela, eu adoro não fazer nada.
Uhum. Mesmo você não fazendo nada, você está fazendo. Você está criando, você está uhum. produzindo algum texto. Você está pensando assim, ah, eu poderia fazer um passeio final de semana. Né? Você vai trazer resultado com o teu ócio. É um livro antigo, mas ainda está, né, uhum. em evidência. Porque o ócio é importante. Assistir um filme, né, sem se preocupar, assim, não, eu não terminei. Então, assim, se programar, mas não colocar mais coisas no teu tempo do que você realmente pode fazer. Uhum. Né? A Yonara trouxe, assim, quando você falou da sua filha, tal, da especialização, falou assim, ah, na tua fala, assim, ó, não, o dia dela não tem 24, tem mais, né? Mas aí, quando eu começo a analisar, eu também passei por isso. Mestrado, minha filha tinha 2 anos, né? E eu dei conta, e eu trabalhava de manhã, de tarde, e dava aula à noite, né? E tá tudo bem, por quê? Porque existia uma organização, eu, né, tinha uma rede de apoio que me facilitou um pouco, mas também chegou em algum momento que meu marido, né, foi trabalhar no Rio de Janeiro, e eu com filha pequena. Então, assim, o que, que eu tive que fazer? Me organizar, diminuir um pouco a minha carga de trabalho, né? Redistribuir o tempo de maneira diferente. Então, assim, a primeira coisa é respira, né? Não pira, que eu brinco, e planeje. Uhum. Faça uma lista de tudo que você precisa, né, da semana, diário, e te organiza. Uhum. Então, assim, isso eu levo para dentro de casa mesmo, né? Minha vida pessoal e profissional, porque, né, é uma só, a gente tem que dar conta de tudo. E isso eu tenho uma filha de 19 que ela faz engenharia. Então, assim, ela já está, né, numa geração, uma ansiedade uhum. um pouco maior, né, do imediatismo. Tem todas umas outras questões aí que a gente não vai entrar hoje, que a gente pode entrar
se
em
a gente
momento.
For falar de ansiedade, de emocional, né? Aqui.
Mas o que eu digo para ela? Senta aqui do lado da mãe, vamos planejar qual é o dia uhum. da tua prova, quais são os teus horários, como é que você pode, qual é o momento que você vai, vamos planejar, né? Se é de forma, usar uma ferramenta tecnológica não resolver, porque tem o Google Agenda ali que a gente não consegue, vamos botar no papel, né? Vamos Sim. brincar, vamos voltar
para o... Como fazia os incas, né? Os maias.
O que funciona para você, né? Às vezes é uma ferramenta, às vezes é...
É, mas às vezes, assim, uhum. né? Tá, porque ela mostra, né? Ah, mãe, tá aqui e tal. A gente vê, tem um monte de coisa. Mas tá um monte de coisa ali na fila. Ela não consegue enxergar, uhum. né? Porque, né? Essa coisa do todo. Então, vamos ver o todo. Faz uma lista, vamos ver se vamos se organizar. E quando você está fazendo aquela atividade, seja pessoal, seja profissional, foca naquilo. Aquele é o momento para aquilo, uhum. para você produzir, ou para você, se você está no trabalho, conversando, numa reunião, você vai viver aquela reunião.
Aquela reunião.
Porque é daquela reunião que você vai tirar todas as informações para depois você seguir adiante. Não tem como voltar. Então, não pense em outra coisa. É o ali e agora.
Essa questão tá do presente, foco, né? Também é, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito, né?
Quase
com as equipes,
dá um podcast,
né?
Sobre ele.
Dá um podcast só sobre foco. Porque... a tendência, as pessoas fazerem várias coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente se pega com 50 abas abertas num call, escrevendo o final de um artigo. Então, assim, a gente sempre se policia. Eu tenho um diretor que sempre fala, ah, eu tô vendo que tem gente multitask aqui, e realmente, porque é mais forte do que, né? Então, você tem que se policiar o tempo inteiro, né?
O tempo inteiro. E planejar. Planejar e não colocar nada além... né? Primeiro se perceber até o quanto você pode produzir naquele dia. Né? E não colocar nada além do que você consegue alcançar, porque senão você vai ficar desmotivado. Vai
não, e você fica frustrado, né? Porque você não consegue, que nem tua filha, ela não consegue ver o todo, ela não consegue executar porque ela não tem a noção do montante.
E
né?
aí qual é o resultado disso? Ela não consegue focar, ela não consegue estudar, vai tirar...
Nota baixa. A frustração vem, o desânimo.
É. E a escolha consciente, né? Você tem que optar. Você sempre vai ter que optar. Perfeito, você acorda de manhã cedo fazendo escolhas da roupa que você vai colocar. Então, são escolhas conscientes, que aí depois o resto
é consequência. De boas escolhas, né? E eu acho assim, ó, gente, eu no trabalho, eu coloco tudo em agenda. E em planejamento, que é o planejamento, o mapão do planejamento. Eu não consigo visualizar entregas de diferentes pessoas com diferentes searas, atuando em searas diferentes, sem visualizar um planejamento. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer quando eu chego é cadê o planejamento? Não existe, vamos fazer, porque tudo tem que estar nesse planejamento, que é o que você colocou lá para tua filha na vida pessoal. Então, aqui a gente já tem um olhar macro do todo, né? E, Ionara, eu acho que na vida pessoal, mesmo que eu não seja uma pessoa organizada, que eu não seja uma pessoa que arrume as coisas direitinho e seja organizada, eu acho que a grande dica para quem não é, que não tem suas gavetinhas ali arrumadinhas, eu não gosto ou eu não quero fazer isso, mas eu preciso fazer. E como que eu vou fazer de uma forma que isso traga fluidez para o meu dia? Então, você se obriga, você se impõe. Então, eu vou, se eu preciso varrer o quintal e me incomoda o quintal sujo, eu vou acordar meia hora antes para poder varrer o quintal. Porque se eu olhar e ver, isso já me traz uma carga emocional do que eu não fiz, que eu preciso fazer, do que me incomoda. Então, se você coloca alguns desafios assim para você... você tem um emocional, porque a gente tem que ter um emocional mais tranquilo para poder executar tudo, né? Eu não gosto de ser assim, eu não sou uma pessoa organizada como a Ionara, eu não sou uma pessoa prática, mas como eu vou trazer isso para o meu dia trabalhando a minha autodisciplina, né?
E as tuas escolhas, né? Para ti, pesa mais acordar meia hora mais cedo ou pesa mais o incômodo que você vai ter depois por não ter feito e as consequências de não ter feito, né? Escolha.
É isso que eu chamo de se perceber. Né? É. Eu não gosto de arrumar o quintal, como você trouxe, né? Ou você delega. Não gosto. Ok. Então, você tem a consciência que você não gosta, você vai buscar alguém que faça para você. Né? Ah, tem a questão financeira. É muito fácil falar, né? Mas tem a questão financeira. Então, tá, eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer. Ou eu acordo mais cedo, eu vou tirar... um dia para fazer, mas um dia que... Um sábado, eu vou acordar cedo no sábado. Vou limpar esse quintal, mas depois eu vou me dar de presente algo que eu quero muito fazer. Sabe? Aquela compensação. Aí o teu emocional, ele fica equilibrado. Eu estou fazendo isso, mas eu vou poder fazer aquilo depois, que é muito mais prazeroso. Eu acho que tem que ficar no radar isso também.
É a mesma coisa a prática de exercício. Ninguém... não vou poder delegar. Faz bem para minha saúde? Faz. Eu gosto, não. Mas tenho que fazer. Então, eu encontrei, e isso eu faço na minha vida pessoal, desde que eu vim morar em Florianópolis, que foi uma decisão, né? Há 6 anos, eu decidi que eu queria ter qualidade de vida e não ficar 2 horas num trânsito para cumprir um percurso que eu faria em meia hora em São Paulo. Então, eu decidi ter qualidade de vida. E dentro desta qualidade de vida... a prática de exercícios. Então, aqui eu consegui me organizar de uma forma que encaixasse na minha rotina a atividade física diária. Né? Então, nem sempre o que a gente precisa para nos trazer praticidade é algo que a gente quer fazer, mas que precisa fazer porque é necessário adotar ferramentas, adotar disciplinas, se autoconhecer, se auto, fazer a gestão da sua jornada para que sua vida seja mais prática e satisfatória, né?
E aí as escolhas, né? Escolhe uma atividade que você goste de fazer. Impossível que não tenha nada, que você tenha um pouquinho de afinidade. E aí a disciplina faz com que vire hábito. Então, Sim. você precisa de um pouquinho de disciplina no começo, depois vira hábito. Depois você sente falta isso, daquilo que você não gostava de fazer antes, né?
Eu ia comentar, depois você sente falta. Ah, eu não gostava, mas agora estou sentindo falta.
Então a gente passa a absorver aquilo como um propósito mesmo, né? É isso, gente. Chegamos aqui meio-dia, o final do nosso podcast. Quero agradecer demais, Ionara. A Ionara trouxe esse tema para a gente, né? Agradecer pelo tema tão importante, que a gente sempre traz insights para as pessoas nas nossas falas ali, mesmo que falam, mas assim, Ionara, agradeço demais seu tema, foi muito, muito bom falar sobre isso, para dar uma pausa, nem tudo é sobre trabalho, a gente tem a nossa vida também, então muito obrigada pela sua participação.
E obrigada por deixar a gente se desenvolver um pouco mais nisso, né? Que é uma troca sempre, é tão rico e a gente sempre ganha, na verdade.
Obrigada. Inara, olha, não confundi, fechei o podcast, não confundi os nomes, oba! Inara, muito obrigada, são dois nomes lindos, aliás. Obrigada pela sua participação, você que tem uma agenda mega corrida também, de ter vindo aqui no nosso podcast e trazer contribuições tão importantes.
Eu que agradeço o convite, adorei o tema quando me vieram com esse tema. E é esse compartilhamento que a gente vai se desenvolvendo, né? Eu digo assim, eu amo dar aula porque eu compartilho conhecimento, eu não dou, né? Eu compartilho. E essa troca, né, com vocês, com as visões diferentes, jornadas diferentes, né, só ampliou ainda mais, né, o meu leque de conhecimentos para depois a gente poder disseminar por aí, né, e trabalhar essas questões. Eu que agradeço estar aqui com vocês.
Obrigada, obrigada, gente. Obrigada a quem ficou até agora com a gente no ao vivo. E quem não ficou pode assistir depois. Esse programa fica gravado juntamente com os outros episódios no nosso YouTube. Então, mês que vem tem outro assunto bem interessante para a gente trazer aqui no nosso podcast, sempre na última quinta-feira do mês, com algumas exceções. Gente, tchau, bom dia para vocês e até mais.